Olá, olá, faroleiros e faroleiras de plantão. Tá começando mais um Dialética do Pop aqui no Farol Brasil. E hoje a gente vai falar do novo filme de Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra. Filmaço de ação que a gente vai falar aqui um pouco, porque tudo nesse filme tá errado. Tudo nesse filme é um erro, exceto seus exageros. E que exageros são esses? É o que você vai descobrir depois de curtir, comentar, compartilhar, engajar no vídeo aqui, participar do Farol Brasil, se tornar membro, contribuir com o Farol Brasil, para a gente continuar crescendo e divulgando esse portal de notícias maravilhoso. Então chega junto e simbora pro vídeo. Bem, quando lançou Uma Batalha Após Outra, muita gente disse que era o melhor filme do ano, o melhor filme do século, o melhor filme do milênio. E depois de um tempo, todo mundo estava dizendo que o filme era horrível, ruim demais, que a galera estava enlouquecendo. E eu fiquei no meio termo. Acho que é um bom filme e que tá tudo errado nesse filme, exceto seus exageros. O filme tem uma pretensão de ser uma crítica social, de expor, de certa forma, os problemas da sociedade estadunidense. Mas para mim o filme termina sendo pretensioso quando ele tenta fazer isso. A verdadeira pérola de Uma Batalha Após Outra tá nos seus exageros. Tá no momento em que ele torna a exposição da realidade quase que uma caricatura, quase que uma explosão exagerada da própria realidade. É aí que o filme ganha uma chave de interpretação muito interessante. Essa frase não é minha. Eu não seria tão bom para criar uma frase como essa. Na verdade, eu estou parafraseando Adorno, que lá na Mínima Moralia, criticando a psicanálise, ele diz: tudo na psicanálise está errado, exceto os seus exageros. Na época, eu não entendi porra nenhuma do que ele estava querendo falar com essa frase, mas com o tempo estudando, eu fui entendendo um pouco dessa frase e, de certa maneira, distorcendo muita coisa do que Adorno falou, eu acho que isso serve para uma batalha após outra. Tudo tá errado naquele filme, exceto nos momentos em que ele exagera. Exceto naquilo que é exagero do que ele mesmo tenta expor. Quando a gente diz que a única coisa certa no filme é os seus exageros, a gente inverte o que se esperaria de uma crítica que não busca o equilíbrio. A gente não tá buscando o equilíbrio, mas a gente tá afirmando que somente a partir do que é desmedido é que a gente encontra algo de verdadeiro no filme. Adorno, ele dizia isso da psicanálise, como eu falei para vocês, e que é somente o aspecto verdadeiro da psicanálise é encontrado nos seus exageros. O resto, tudo seria um erro. O mesmo vale aqui, de certa maneira, para o cinema, em especial para o filme Uma Batalha Após Outra. Como a psicanálise, o filme se aproxima da verdade quando deixa de tentar parecer razoável. O exagero é, nesse sentido, uma espécie de negatividade, de uma força negativa, que nos produz um certo estranhamento de um filme que tenta ser muito descritivo da realidade, mas que só expõe algo da realidade exatamente quando ele perde a mão e se torna exagerado. Não é exatamente um excesso gratuito, proposital. Eu, inclusive, imagino que nem era proposital de Paul Thomas Anderson, que é um cara do extremo centro, fazer o que ele fez. Mas a obra também sai do controle do próprio autor. É o excesso como crítica da própria ideia de que expor a realidade necessita de uma medida, de uma identidade, de uma descrição perfeitamente compatível. Quando esta própria realidade, ela mesma, é a expressão de uma desmesura, de uma explosão, de algo que já passou da medida. O filme, portanto, se constrói sobre esse olhar da desproporção. As atuações beiram a caricatura. A exposição dos militantes, das pessoas reacionárias, dos governantes, dos racistas, todas são quase que caricaturas. E exatamente nesse momento que beira a caricatura que o filme ganha em exposição da verdade sobre a realidade. Os enquadramentos que desobedecem à harmonia clássica e que ganham um ritmo quase que de explosão ou de prestes a explodir constantemente, em um ritmo que alterna o sublime e o ridículo sem nenhum pudor, como se ambos fossem quase que uma caricatura de si mesmo. Paul Thomas Anderson parece que, sem querer dizer, disse que o mundo perdeu a proporção e que o único modo de representar o real é exatamente quando você se afasta desse imperativo estético que é a proporção e se aproxima daquilo que é desproporcional, porque a própria realidade é desproporcional. Tal como Kafka expõe a desproporcionalidade do mundo exatamente no momento em que ele aponta para o absurdo, que é você acordar como uma barata. E aí, de certa forma, você encontra algo de real de um mundo que perdeu as proporções. O exagero, portanto, é uma forma de lucidez e não uma forma de escape da realidade. Lucas criticava Kafka por se afastar desse realismo e se aproximar daquilo que é absurdo, daquilo que é exagero, daquilo que é quase que extramundano. Mas é justamente aqui que Kafka ganhava contornos de se aproximar da realidade, de uma realidade que ela mesma se torna absurda. Ela mesma se torna indescritível por qualquer padrão de medida proporcional. É apresentar o real na sua própria desproporcionalidade, na sua própria desmesura, naquilo que destrói qualquer forma possível, que não o próprio exagero, de apontar o que é a realidade. O exagero, portanto, é esse momento de lucidez que o realismo perde a linguagem de apontar algo da realidade. Quase que como um espelho distorcido, que ao refletir um mundo deformado, retorna uma imagem ainda mais deformada e por isso mesmo consegue apontar algo dessa imagem. A modernidade, por exemplo, não é apenas um tempo histórico. É um modo de sentir o mundo como desmesura. Afinal de contas, modernidade e capitalismo andam juntas. O capitalismo que precisa da acumulação constante, da desmesura, do desproporcional, do que não para, do que sempre anda em frente, progredindo. A ideia do progresso. Desde Baudelaire, o moderno é exatamente o efêmero, o transitório, o intensificado. A razão, levada ao extremo, vai se convertendo numa irracionalidade, onde a técnica se torna o mito desse próprio processo de desmesura da acumulação, que somente pode existir enquanto acumula. O exagero, portanto, se torna o resultado lógico de uma exposição estética dessa dialética onde a racionalidade da acumulação do capital existe na desmesura. Uma cultura que busca eficiência, produtividade, mas também mostra que essa acumulação, essa eficiência e essa produtividade se traduz sobre o excesso absoluto da violência, da opressão e da exploração, fazendo com que a realidade se torne quase que uma distopia, quase que uma deformação de si mesmo. E por isso, somente o que é exagerado pode expor algo desse mundo. Paul Thomas Anderson encena, de certa forma, essa modernidade tardia. Às vezes, ele tenta ser fiel demais à realidade e nesses momentos o filme perde a mão. Mas quando o filme exagera, quando o mundo é saturado, quando os afetos e ruídos são amplificados ao extremo, Paul Thomas Anderson consegue produzir um grande filme. A estética do filme reflete essa hipertrofia, que é momentânea no filme. Um plano que nunca se contenta em mostrar tudo, mas ao mostrar, busca intensificar os sentimentos, os afetos que circulam, os desejos dos personagens, porque não basta somente o diálogo. É preciso crescer o volume. Não basta somente o drama, que nunca se resolve. Vai se resolver no final de alguma forma. É preciso explodir a intensidade do próprio drama. O exagero é, assim, a forma que resta da arte num mundo que perdeu a sobriedade. Um espelho invertido de um capitalismo que não cabe mais em si mesmo e devora a própria condição de existência do real. A Susan Sontag, em Contra-Interpretação, propõe um deslocamento radical. Em vez de uma hermenêutica da arte, precisamos de uma erótica da arte. Isso não significa abandonar o pensamento, mas reconhecer que a arte não fala apenas por conceitos, mas ela tem um impacto sensorial. Ela busca, como vai dizer Deleuze, produzir percepções, perceptos, não conceitos. E para isso é preciso reconhecer que há uma força que atravessa o corpo do espectador ao ver uma obra de arte ou ao ver o filme. Paul Thomas Anderson parece aderir, de certa maneira, em alguns momentos, de maneira muito oscilante e pouco convicta a essa estética. Ele não quer que o espectador apenas decifre símbolos, consuma a narrativa ou assista passivamente o filme. Ele quer que o espectador sofra o filme. Cada plano é uma experiência de intensidade. O som que invade, a cor que fere, o gesto que transborda a tela. O exagero é uma forma de presença. É mais do que uma descrição. O cinema não quer, portanto, significar. Quer afetar. Afetar em tempos onde a saturação discursiva, como diria a Susan Sontag, de que o exagero devolve o caráter corporal da arte. Uma resistência à intelectualização exagerada do próprio campo cinematográfico num mundo cínico, onde você faz um filme cabeça, crítico, e a crítica morre no próprio filme. Ainda que de maneira dúbia e sem muitas convicções, Paul Thomas Anderson cria uma espécie de cinema da sensação como crítica. É pelo excesso que aparece aqui e acolá em vários momentos do filme, esse excesso sensorial que ele tenta margear os limites da própria alienação, dos próprios limites políticos que é a forma hollywoodiana, que é a forma que ele mesmo tem de fazer filme, que os temas que ele propõe se colocar no filme.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Possui. E é aí, nesses momentos onde ele tangencia essa alienação da crítica, que ele consegue dizer algo de verdadeiro sobre o mundo. O mundo de Uma Batalha Após Outra é o de uma civilização à beira do desabamento. Um Estados Unidos onde as forças autoritárias estão como nós estamos vendo no mundo real. Porém, essa descrição ela é feita com sucesso exatamente no exagero. O filme não diz em vários momentos, ele encena no grito, na fúria exagerada, num tipo de ação exagerado dos personagens. O colapso não é somente formal. Os cortes abruptos, o movimento de câmera que parece perder o equilíbrio junto com os personagens que também estão a ponto de desabar, atuações que rompem com o tom dramático esperado e quase que se transformam numa caricatura, é uma estética do descontrole, daquilo que escapa à nossa própria compreensão, à própria racionalidade. E por isso mesmo, o filme termina sendo dialético nos seus momentos de exagero. Adorno observa que a arte moderna se torna caótica não por falta de uma forma precisa, mas porque o mundo perdeu a forma que a arte tenta reproduzir. De certa forma, Uma Batalha Após Outra renuncia a algo como uma forma fixa. O exagero, nesse sentido, é exatamente essa forma negativa de realismo. Ele se deixa distorcer e é ao se deixar distorcer que a arte pode ser fiel a esse real deformado. O colapso se torna linguagem. Uma linguagem que fala pela falência da medida. Não há catástrofe a ser representada. Há uma catástrofe como modo de filmar e, por isso mesmo, é possível perceber o que há de catástrofe no real. O grotesco, o caricato, historicamente, é o ponto em que o belo e o monstruoso se confundem. Paul Thomas Anderson trabalha com o grotesco não como humor, mas como quase que uma categoria de análise do real. O grotesco revela que o racional não suporta ver, não consegue dar conta de ver. Benjamin dizia que a verdade da história se encontra nos fragmentos, nas ruínas. E o grotesco é o rosto do humano que sobrevive a essa barbárie. Cada rosto deformado, cada gesto exacerbado é uma ruína que fala, é um fragmento que diz. E o filme de Paul Thomas Anderson é, de certa maneira, fragmentos. Ora, fragmentos que não dizem nada, ora, fragmentos que dizem muita coisa. E esses fragmentos que dizem muita coisa são exatamente os momentos onde o filme exagera. O grotesco é a confissão estética de um tempo em que o humano foi deformado pela própria racionalidade econômica, pela performance, pelo culto do espetáculo. O cinema se torna um espaço dessa antropologia da deformação, que produz um homem deformado. O sujeito moderno só pode ser compreendido, portanto, no seu exagero. E por isso que só há acerto no exagero. Paul Thomas Anderson não ironiza completamente. Mas ao ironizar, quando tenta ironizar, ele toma como espelho moral de uma sociedade sem proporção. Ele joga os reflexos morais dessa sociedade contra ela mesmo, exatamente nos momentos em que o filme é exagerado. Quando o filme não tenta exagerar, quando o filme não é exagerado, o filme perde toda essa capacidade crítica que a gente está falando aqui. E por isso que só há elementos corretos e verdadeiros de um filme nos seus exageros. Quando não, não há muita coisa a dizer, a não ser mais do mesmo da indústria hollywoodiana. Adorno afirma que a arte verdadeira é aquela que se recusa a se reconciliar com o mundo. De certa maneira, o exagero é essa recusa. Ele simplesmente recusa o real e por isso mesmo o exagera. E ao exagerar, exatamente por exagerar, expõe algo que essa realidade não quer nos dizer, quer nos esconder. E por isso o filme não busca uma harmonia nem um fechamento de tudo. Ainda que ele vá dar um fechamento, que é nesse momento que o filme perde toda a graça. Ele insiste no desconforto, no ruído e na saturação, ainda que de maneira vacilante. Esse desconforto faz com que o espectador seja forçado a permanecer num incômodo de se questionar. Por que tanto exagero? Isso não está caricato? Não há cartaz. O exagero é quase que uma continuidade sem continuação. Como se dissesse que o sofrimento não se resolve de uma hora para outra. Ele se acumula até ser resolvido. A estética da negatividade do exagero é a recusa da mentira de uma conciliação possível nesse mundo. O mundo não é pacífico e, portanto, a arte não pode ser serena. Paul Thomas Anderson faz do seu filme um espaço de conflito. Um espaço de conflito onde, no lugar do exagero, surge espaço para resistência. Onde o colapso é exibido como crítica imanente. Susan Sontag mostra pra gente que a imagem é sempre uma disputa entre o ver, o que se suporta ver e o que pode ser mostrado. Paul Thomas Anderson leva essa disputa ao seu extremo. No seu filme, exige do espectador um olhar que se deixe levar pelo próprio exagero. O espectador é colocado diante do espetáculo e da repulsa que esse exagero causa e, ao mesmo tempo, do fascínio que a saturação faz com que tudo isso coexista. A câmera não protege o olhar do espectador. Ela expõe, ela cansa, ela faz o espectador confrontar o excesso. Aqui, o olhar se torna político, porque o olhar participa do exagero. O cinema transforma o ato de ver em experiência crítica. Cada imagem obriga o espectador a decidir o que fazer com tamanho exagero. se você vai achar que é o melhor filme do mundo, o pior de todos. O exagero é, portanto, pedagógico no sentido adorniano. Ele ensina pelo choque. A cultura ocidental sempre realizou a estética numa espécie de justa medida. O equilíbrio, a harmonia, o meio termo. Paul Thomas Anderson, nesse filme, ele vai tentar, de certa maneira, ainda que não levando as últimas consequências, destruir esse lugar do meio termo. O lugar que, por ser fiel demais à realidade, mente. O filme, portanto, se apresenta em vários momentos como um contra-manifesto de normalização. A medida virou anestesia. O equilíbrio se torna alienação. Escapar apenas pelo exagero. A desmedida se torna o único gesto de resistência possível. O cinema reencontra-se com o trágico. Como em Nietzsche, em que o excesso é dionisíaco. Não celebra o caos, mas reconhece a vida como força descontrolada, como pulsão exagerada daquilo que a gente tenta controlar, que a razão moderna tenta controlar e que, ao tentar controlar, leva o real ao paroxismo. Torna-se, portanto, irracional. E é nesse ponto que a arte reaparece como consciência da irracionalidade do racional. O exagero é, nesse sentido, o retorno da verdade reprimida para que o real exista. O real como força do que escapa ao cálculo que existe para o real continuar existindo. O exagero é um sintoma, não um capricho formal. O mundo que ele relata é aquele mundo que a vida se tornou espetáculo. E o espetáculo, a única forma de vida que expõe, portanto, as suas violências, desgraças, preconceitos, racismo, supremacia e etc. A cultura da performance, da autopromoção e da visibilidade infinita exige sujeitos permanentemente em excesso de acumulação do próprio capital. Esse excesso é interrompido pelo exagero. O exagero é, então, a forma subjetiva de um sistema que só reconhece o que é intenso, viável e produtivo. Porém, ao exagerar tudo isso, você explode e faz com que a verdade sobre essa forma subjetiva apareça. O filme converte essa lógica numa linguagem de crítica difusa no próprio filme. É um delírio do capitalismo visto por dentro e, por isso mesmo, real. Como se o próprio sistema se encenasse até implodir, até se tornar exagero. E o exagero se torna, portanto, o espelho distorcido de uma cultura que se reconhece irracional, enlouquecida, em caos, em barbárie. A crítica está não onde o filme busca oferecer uma reconciliação. A crítica está onde o filme expõe o exagero, a doença da sociedade, sem tentar reconciliar. E é aí, nesse lugar, que a gente pode encontrar no filme de Paul Thomas Anderson um diagnóstico sem terapia. E aqui eu reafirmo: a única coisa certa em Uma Batalha Após Outra é o seu exagero, que aparece aqui e acolá. O exagero é a forma que resta de acessar a verdade num mundo saturado por falsos equilíbrios. A sobriedade é a estética do conformismo. O exagero é a estética da lucidez. Por isso mesmo, somente sendo muito louco para enxergar a verdade. O que Paul Thomas Anderson faz, de certa forma, é apontar a não reconciliação, ainda que no final ele tente reconciliar. Essa não reconciliação com o existente, esse exagero, portanto, não é um erro. É o último refúgio da crítica. Quando o mundo inteiro se torna moderadamente falso, onde o mundo inteiro se torna moderadamente bárbaro, cotidianamente surreal, absurdo, apenas o que é desmedido pode ser verdadeiro. É assim que Uma Batalha Após Outra, tal qual a psicanálise, é fiel ao real, exatamente quando se permite exagerar até o ponto da contradição absoluta. Paul Thomas Anderson, nos seus momentos de exagero, realiza um gesto disruptivo, exatamente onde ele não queria ser disruptivo, possivelmente. O de transformar o delírio do exagero em diagnóstico, em ruído de uma consciência crítica. Até o próximo vídeo.